Amém, irmãos? Vamos ganhar tempo, seguir ouvindo o Senhor, pedir que os irmãos abram suas Bíblias novamente em 1 Pedro capítulo 2 e vamos ler agora os versos 4 a 6. Nós vimos primeiramente o aspecto da santificação individualmente falando, aquela santificação que nós precisamos buscar, como também nós vamos ver que a santificação que Deus opera na igreja coletivamente, nós também precisamos nos dispor a essa obra. Mas nós vimos que nessa primeira parte, que nós devemos buscar cada um individualmente, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual, racional, que é a palavra de Deus, para que por ele vades crescendo. Amém? Agora, nós vamos ver como que isso opera, como essa obra também ela continua operando em nossas vidas como igreja, como corpo de Cristo. Juvenal falou também sobre a presença de Deus. Deus sempre anelou, sempre intencionou habitar no meio do seu povo. Amém?
Amém.
Isso é uma maravilha, irmãos. Deus está entre nós.
Amém.
Isso é uma maravilha que deve nos realmente deslumbrar nosso coração de amor e de gratidão ao Senhor. Deus está entre nós. Deus sempre intencionou habitar no meio do seu povo. A sua presença sempre foi manifesta no meio do seu povo. Ele manifestava a sua presença através da nuvem, através da coluna de fogo que guiou o povo para fora do Egito. Depois o Senhor ordenou que Moisés construísse o tabernáculo. E não deveria ser feito de qualquer forma, mas deveria ser feito conforme o modelo que foi mostrado para ele no monte. E assim foi erigido o tabernáculo, e a glória do Senhor veio e encheu o tabernáculo. Irmãos, há um princípio bíblico, que Deus só deposita a sua glória naquilo que Ele aprova. Amém? Então, se nós queremos ver a glória de Deus, se nós queremos experimentar a glória de Deus, ainda que nós sabemos que na sua plenitude só experimentaremos no dia eterno, mas se nós queremos hoje ter um antegozo desta glória na igreja, nós precisamos estar adequados à palavra de Deus. Amém? Deus só deposita a sua glória naquilo que Ele aprova. Depois, Davi intencionou fazer um templo. Ele disse na sua concepção humana que não era razoável que ele habitasse em palácios e a arca de Deus repousasse no frágil tabernáculo de Siló. Então ele intencionou fazer um templo que foi concluído por seu filho Salomão. E uma vez concluído o templo, a glória do Senhor desceu e encheu aquela casa. Mas nós sabemos pelas escrituras que a glória saiu do templo. A glória levantou-se e se ausentou do templo por causa da rebelião, por causa da obstinação, por causa do pecado do povo. Inclusive pelo pecado do seu rei. Veja, irmãos, que a glória de Deus, ela não compactua, ela não convive com o pecado. Quando o povo se entregou ao pecado, à idolatria, à glória, fugiu do templo. Mas depois foi prometido por Deus, pela boca do profeta Ageu, que haveria uma segunda casa, e que a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira casa. Aqueles judeus que saíram do cativeiro babilônico e foram edificar os muros, o templo, os muros e a cidade de Jerusalém, aqueles mais velhos que haviam visto a suntuosidade do primeiro templo, quando viram aquele templo tão fraquinho, tão simples, choravam, não por verem a palavra de Deus cumprida, mas pela nostalgia, porque se lembraram daquela glória do primeiro templo, que foi destruído. Mas Deus prometeu que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, que isso se cumpriu mesmo no templo, aquele templo construído pelo imperador. Abra sua Bíblia aí em Lucas. Nós vamos ver a única pessoa que pode fazer uma casa encher-se de glória. Lucas capítulo 2. Antes de lermos aqui em Lucas 2, Malaquias 3, 1, eu vou ler rapidamente, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então havia uma promessa de que haveria uma segunda casa cuja glória seria maior do que a primeira. Havia uma promessa de que o Senhor viria ao seu templo novamente. E aqui em Lucas capítulo 2, a partir do verso 22, nós vemos essa profecia se cumprir tanto literalmente no tempo e no espaço, como ainda aguardamos o cumprimento dela final, na Nova Jerusalém, quando a glória do Senhor há de encher toda a terra. Aleluia! Mas hoje, irmãos, nós já podemos viver o antigozo dessa realidade na igreja. Amém? Mas isso se cumpriu também nos dias do Senhor aqui na terra. Diz assim o verso 22... E cumprindo-se o dia da purificação dela de Maria, né? Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, né? O Senhor Jesus, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aleluia, irmãos. Esse é o cumprimento daquela promessa. O cumprimento físico no tempo, no espaço. Aquele cuja glória de Deus repousa plenamente sobre ele. A Bíblia diz que aprouve a Deus que toda a plenitude da divindade nele habitasse. Oh, irmãos, esse é o Senhor Jesus, é o nosso Senhor. Então, ao ser apresentado no templo, ali nos braços de Simeão, se cumpriu a palavra, porque estava ali no templo aquele em quem habita toda a plenitude de Deus. E aquele homem era um homem justo e temente a Deus. Olha, essa promessa de ver a glória de Deus na igreja é reservada para aqueles que são justos e tementes, como era Simeão. E ele tomou aquele menino nos seus braços e estava tão satisfeito com a glória de Deus, tão satisfeito de ver cumprida a profecia, a promessa de Deus, que ele podia ser levado naquele mesmo momento. Ele disse: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Você tem olhos para ver que Jesus é o único que pode te salvar? Jesus é o único que pode dar salvação, e Ele está aqui hoje. Ele habita no meio do seu povo. Ele pode trazer salvação, irmãos, para as nossas almas. Que possamos ver o Senhor desta maneira, na sua glória, na sua salvação. É Ele que enche o templo, é Ele que enche a igreja. Amém? Voltando aqui para Pedro. Segunda maneira de nós crescermos em santificação é estarmos juntos como igreja. A palavra diz que a igreja, também Juvenal leu esse texto lá em Efésios, que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Somos edificados para a habitação de Deus em espírito. Amém? E nós somos edificados juntos. Não há, irmãos, quem esteja apartado da igreja que possa dizer: eu estou servindo a Deus na minha casa, eu estou sendo edificado. Essa conversa para boi dormir, irmãos. Ninguém que se aparta da igreja está interessado nos negócios de Deus. Juvenal falou ontem, não sei se foi o Juvenal ou se o Erling, que é triste de ver irmãos que já estão há anos na caminhada e lá por certa altura dizem assim: é, mas eu vou para aquele tal lugar, Deus não está lá também? Só há uma resposta, uma explicação para isso: falta de visão, falta de realidade espiritual. Lá em Provérbios diz assim: busca o seu interesse aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria de Deus? Quem, irmãos?
Cristo.
Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus. Ela, aquilo lá, como diz lá no livro de Provérbios, que ele estava com Deus desde o princípio, é o próprio Senhor Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Então aquele que se separa da igreja, ele está buscando o seu interesse e não os interesses de Cristo. É do interesse de Cristo que você e eu sejamos um. Amém, irmão?
Amém.
Se eu me separo, eu estou atentando contra a unidade. E é pela unidade que nós testemunhamos que Jesus veio. Amém? É pela nossa unidade, pelo nosso compromisso, que nós testemunhamos que Jesus veio. Nesta passagem aqui, do 4 ao 6, Pedro vai usar várias passagens do Velho Testamento, até o final, aliás, na sua carta toda. Mas para mostrar para a gente que o povo de Deus segue sendo o lugar da habitação de Deus, e que isso se tornou uma realidade permanente no Novo Testamento. No Velho Testamento a glória ela vinha e depois se ausentava. Hoje nós temos o privilégio de termos a habitação do nosso Senhor conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, irmãos! O Senhor está conosco, Ele nunca vai se apartar de nós. O Senhor está no seio da igreja. Se eu saio da igreja, eu saio de Cristo. Ele começa dizendo assim: e chegando-vos para Ele. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Bom para mim é aproximar-me de Deus, é aproximar-me do Senhor. A igreja é a reunião daqueles que se aproximam de Cristo. Nós somos congregados nele. Amém? Nos aproximamos dele. Para que que nós nos achegamos a ele? Primeiro, para ouvi-lo. Deus fala na igreja. Amém? Você crê nisso? Que é Deus que está falando conosco nessa manhã? Que é Deus que está falando conosco desde que chegamos aqui? E é o mesmo Senhor que continuará falando conosco em nossas localidades? Veja aí na sua Bíblia, Isaías 45. Versos 20 e 21. Congregai-vos e vinde, e chegai-vos juntos. Veja que o Senhor, Ele sempre anelou que houvesse no seu povo esse mesmo coração, de todos virem juntos, não ficar nenhum para trás, que nós tenhamos o mesmo sentimento. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. Quem? Os que escapastes das nações. Lá em Tessalonicenses nós lemos que nós escapamos das nações. Nós lemos lá que nós fomos salvos dos ídolos para Deus. Para o quê? Para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Todos nós escapamos. Essa palavra é para nós então. Os que escapamos das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Mas o Deus que salva está no meio de nós, irmãos. Amém? Nós cantamos, e tem poder para salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Salvador, não há além de mim. Amém, irmãos? Então nós achegamos a Ele. Para quê? Para tomar conselho, o conselho da palavra de Deus. Não é a minha maneira, não é aquilo que eu entendo da vida, não é aquilo que eu entendo da fé, é aquilo que a palavra de Deus diz. É este conselho que eu devo tomar junto com meus irmãos e andar por esta regra. Então nós nos achegamos a Deus para buscar o conselho da sua palavra. Uma outra coisa para a qual nós nos achegamos a Deus é para lhe oferecer sacrifícios. Aqui diz respeito a um aspecto do nosso culto. Veja aí na sua Bíblia, Êxodo 12. Verso 48. Que ele está falando da Páscoa. Nenhuma alusão por causa da comemoração da Páscoa, né? Só coincidência. Ele diz assim: toda a congregação de Israel o fará, verso 47. Ou seja, toda a congregação prestará este culto, este sacrifício. Verso 48, porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, ou seja, o que nós podemos dizer em termos do Novo Testamento? Se algum estrangeiro, ou seja, se alguém que não faz parte da aliança, quiser participar de Cristo, da mesa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. Nós sabemos que a circuncisão era a maneira do Velho Testamento para que uma pessoa entrasse em aliança com Deus. Como que nós entramos em aliança hoje? Só quem pode oferecer sacrifícios a Deus é quem entrou em aliança com o Senhor. Quem creu em Jesus Cristo e foi batizado, então agora você está em aliança com Deus. Amém? Então, debaixo dessa aliança, você pode oferecer sacrifícios ao Senhor. Então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, nós nos achegamos a Deus, debaixo da nova aliança, todos juntos, para oferecer ou para participar de Cristo. E também para adorá-lo. Nós nos achegamos a Deus para adorar. Oh, irmãos, como é bom, como é É prazeroso adorar a Deus. Nós temos esse privilégio de adorar a Deus em espírito e em verdade, não debaixo de uma religião exterior, fria, ritualística, mas nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós o adoramos porque o conhecemos, porque nascemos dele. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos fala por que que nós podemos nos achegar a Ele para adorá-lo. Pelos méritos do próprio Senhor, Ele nos abriu o caminho. Agora eu posso adorar em espírito e em verdade. Pelo seu sacrifício, como nós cantamos, nós podemos adorá-lo. Verso 14, Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Jesus penetrou nos céus, irmãos, levando as marcas da sua crucificação, apresentando o seu sangue no santuário celeste, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, irmãos, diante dessa realidade, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O caminho para o trono da graça, irmãos, foi franqueado por Jesus. Ele rasgou o véu, e agora nós podemos entrar e prestar culto a Ele, em espírito e em verdade. Não há mais barreira, todos que entrarem em aliança com o Senhor, podem entrar para adorá-lo. É um privilégio que nós temos, é um privilégio da igreja, adorar o Senhor Jesus. Por isso que toda irreverência no culto, todo desprezo, todo pouco caso, é uma grave ofensa ao Senhor, porque nós estamos desprezando o que Jesus fez para que nós tivéssemos esse acesso. É ou não é verdade, irmão? Nós somos mal acostumados, muitas vezes, fazemos mau uso da graça de Deus. Nós achamos que o Deus do Novo Testamento é um Deus brando, um Deus que é condescendente com o pecado. Eu sempre falo para os irmãos isso que eu vou dizer agora. Se por um acaso pairar na nossa mente esse falso entendimento de que Deus não se importa, eu posso pecar à vontade, que lá no final eu me arrependo, está tudo certo. Basta nós olharmos para o horror da cruz, que nós vamos entender que nós estamos debaixo de maior severidade do que os santos do Velho Testamento. De quanto castigo julgará vós ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus? Que tiver por comum o sangue com que foi santificado, ou que fizer agravo ao Espírito da graça, de quanto castigo julgaremos nós será merecedor quem fizer tal coisa? Não despreze a graça. A graça é o favor de Deus imerecido, mas custou um alto preço para o Senhor Jesus. Ele padeceu por nossas iniquidades, para nos abrir esse caminho de perdão, de graça, de acesso ao Pai. Amém? Então, para isso nós nos achegamos a Deus. Fazendo isso, nós estamos cumprindo o que está dizendo aqui, chegando-vos para Ele. É para isso que nós nos aproximamos dele, para prestar-lhe culto, para apresentar sacrifícios a ele, para ouvi-lo falar. Amém, irmãos? Esse é um grande privilégio, irmãos, que nós desfrutamos. Antigamente essas coisas eram reservadas apenas para uma categoria de pessoas, para os sacerdotes da velha aliança. Só eles podiam entrar na presença de Deus. Só eles. Mas graças a Deus que Jesus, o nosso sumo sacerdote, pelo seu sangue, pelo sangue vertido, ele nos fez reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Então o povo de Deus, na verdade, é uma nação de sacerdotes. É um povo sacerdotal. Todos nós, crianças, adultos, velhos, todos nós somos sacerdotes do Altíssimo. E esta é a posição mais alta que alguém, que um ser humano regenerado pode ter. Amém? É o maior privilégio da terra, irmãos, sermos sacerdotes do Altíssimo. Aleluia! E a nossa reunião é uma reunião de sacerdotes, onde nós nos aproximamos dele para ouvir. Moisés gozava do privilégio de falar com Deus face a face, boca a boca ele falava com o Senhor. Esse privilégio se estendeu a todos nós, irmãos. Isso deve encher o nosso coração de gratidão e de alegria, que nós podemos nos aproximar de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele nós temos tudo, porque nele habita, conforme nós lemos lá em Colossenses capítulo 2, verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E depois diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, à medida que nós nos achegamos, nos aproximamos de Cristo, nós vamos sendo edificados casa espiritual. Ou seja, nós vamos crescendo como igreja e como crentes. Somos edificados. É por causa da habitação de Cristo na igreja que a igreja é edificada. Nós só estaremos guardados na igreja, irmãos. Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja. E o que mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, o inferno não prevalece contra a igreja, mas não contra um crente rebelde e isolado. Às vezes você acha que está seguro fora da igreja? Saiba que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas contra um indivíduo rebelde, que se isola, que se aparta, que despreza a comunhão. Esse pode sucumbir diante do inferno. Amém, irmãos? É isso mesmo ou não? Amém. Veja em Atos capítulo 9. Vamos ler do 27 em diante. Então Barnabé, tomando consigo a Saulo, né, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Olha só, olha o que decorre de Jesus ser o assunto da igreja. A igreja só tem um assunto, irmãos: Jesus. Amém? Falara ousadamente no nome de Jesus e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, assim como, quando se fala no nome do Senhor Jesus, quando se prega a Jesus, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Este é o resultado que nós devemos esperar, irmãos, quando nós proclamamos esse nome. Esse nome em que há salvação, esse nome em que há restauração, em que há perdão dos pecados, o resultado é esse: paz, edificação, consolação no Espírito Santo. Eu falei no começo que é impossível, irmãos, que alguém que não esteja buscando essa obra, esse processo na sua vida de santificação, esteja integrado na igreja. São duas coisas que caminham sempre juntas. Nós buscamos a santificação, e à medida que nós nos entregamos a essa obra, mais compromissados, mais comprometidos, mais integrados na igreja. Não há quem possa dizer que está apartado do corpo e está bem espiritualmente. Não há. Mas sempre a pessoa vai se justificar: não, mas eu estou lendo a minha Bíblia em casa, eu estou buscando em casa, com minha família, com meus filhos. É impossível, irmãos, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Nós só temos que nos submeter àquilo que Deus estabeleceu. Chegando-se para ele, voltando lá em 2 Pedro: pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus disse isso de si mesmo, citando o Salmo 118, lá em Mateus capítulo 21, verso 42, não precisamos ler, mas Jesus falou isso de si mesmo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele estava falando isso para aqueles religiosos. Eles rejeitaram, os edificadores religiosos da velha aliança, que não receberam a Jesus, aqueles rejeitaram a Cristo. Mas Deus tornou aquela pedra a pedra angular, a pedra preciosa. Irmãos, não há como nós sermos igreja sem estarmos edificados sobre essa pedra. É sobre essa pedra que os homens rejeitaram. Ou seja, o Jesus sobre o qual nós estamos edificados é o único Cristo verdadeiro, não aqueles que os homens têm opinião sobre ele. Não é aquele Deus que se presta apenas a dar coisas para os homens, que faz vista grossa aos seus pecados. Não. Jesus, a quem nós estamos, sobre quem nós somos edificados, é o Cristo das Escrituras, é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Senhor que há de vir para julgar vivos e mortos. É sobre esta rocha, sobre esta pedra, que nós somos edificados. Nós não somos edificados à nossa maneira. Todos nós entendemos o que é uma pedra angular. É a pedra que dita o ângulo da construção. É a primeira pedra, a pedra fundamental, que está lá no alicerce. Ela tanto sustenta o edifício, quanto ela dá o ângulo do edifício. Ela que determina. Eu não vivo a igreja da maneira que eu entendo, mas daquela maneira que a pedra dita para mim. Amém? Todos nós compreendemos isso? Eu não posso viver a igreja à minha maneira. Nós somos às vezes seletivos nas escrituras. Tá, isso eu concordo, isso eu vou viver. Ah, isso aqui eu acho muito radical. E desde quando eu tenho liberdade para inovar? Nós meditamos recentemente sobre aquele versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Aleluia, irmãos! Parece um versículo muito simples, mas tem implicações enormes na nossa vida. Não há, quando nós dizemos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, isso quer dizer que não há outra maneira de nos achegarmos a Deus, ou nos relacionarmos com Deus, ou de sermos salvos, senão por Jesus Cristo. Ele é o mesmo. Não há como eu viver a vida cristã de uma maneira nova, porque Jesus Cristo é o mesmo. Amém? E a vida cristã nada mais é do que a vida de Cristo vivendo em mim. Essa é a vida de Cristo. Não há como inovar. Pedra reprovada, na verdade, pelos homens. Quando nós nos achegamos a Ele, pedra viva, rejeitada ou reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, nós também temos que entender que a mesma sorte dessa pedra será a nossa sorte. Ou seja, reprovado pelos homens. Não há quem seja edificado, igreja, casa espiritual, sacerdócio santo, que não tenha a mesma sorte do seu Senhor. Jesus foi rejeitado pelos homens, perseguidos, e Ele nos advertiu que nós teríamos a mesma sorte que Ele neste mundo. Ele nos advertiu qual seria o preço de sermos seus discípulos. A mesma sorte. Não espere você receber do mundo a aprovação e ser igreja. Até mesmo os crentes olham para nós, que não temos denominação, não temos uma placa. À primeira vista, os irmãos das denominações acham que nós somos seita, não é mesmo? Alguns irmãos vêm me perguntar: irmão, como é que eu faço para explicar? Né? Se alguém me perguntar, mas por que que não tem nome? Uma resposta muito simples e já encerra a conversa, se for mera especulação, é falar assim, é só falar assim: irmão, a noiva toma para si o nome do marido. Amém? Nós somos identificados apenas pelo nome do nosso marido, Cristo, o noivo. Amém? Aleluia! Não há nome mais sublime no universo, irmãos. Não precisamos de nenhuma outra identificação, senão Jesus Cristo mesmo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Ser conhecido pelo nome do meu Senhor me basta. Então, irmãos, nós que somos edificados sobre esse fundamento, sobre essa pedra viva que é Cristo, devemos esperar ter a mesma sorte que Ele. Ser rejeitado pelos homens, mas para com Deus o quê? Eleita e preciosa. Oh, irmãos, que maravilha! Importa ser eleito e precioso aos olhos de Deus do que ser aceito pelo mundo. Tem muitos irmãos que têm um problema de ser aceito pelo mundo, que eu vou te falar. Quer ser amigo de todos. Quer ser aceito em todas as rodas da sociedade. Só há uma justificativa para os crentes ter contato com os ímpios, para denunciar o pecado deles e para anunciar a salvação em Cristo. Não há outra justificativa. Muitos vão lá para converter os, a pretexto, né, de converter os ímpios, e estão ali para comer as bolotas com eles ali no chiqueiro. Pedras vivas, verso 5, avançando aqui. Vós também. Essa palavra, essa expressão, vós também, no original, ela significa até vós mesmos. É uma expressão de admiração, no sentido de, como pode essas pedras tão vis, tão simples, sermos edificados, fazermos parte desse edifício glorioso que é a igreja. A expressão aqui é de espanto, até vós mesmos, como pedras vivas. Irmãos, é do jeito que nós estamos, com as nossas debilidades, porque a nossa força é o Senhor. Amém? Nós cantamos um cântico assim, eu particularmente fico meio, cabelo meio em pé, mas amém. Ainda bem que foram os irmãos de Santo André que cantaram, eu tenho mais coragem de observar. Me aceita com meus erros, falhas e temores. Amém. Só que isso, irmãos, é só na aceitação. Depois, acaba com isso a sua vida. Não ache que Deus vai continuar sendo condescendente com pecados, com falhas de crente velho. O Billy Graham, quando fazia suas cruzadas evangelísticas, ele pregava o evangelho e geralmente os irmãos, a banda lá, o conjunto, cantavam um hino tradicional, e ele fazia o apelo para quem quisesse aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o hino era aquele: eu venho como estou. Amém? Nós podemos vir a Cristo como nós estamos, arrebentado, sujo, cheio de carrapicho, é do jeito que nós estamos. Mas uma vez que nós chegamos a Ele, nós somos lavados pelo lavar regenerador e purificador da palavra de Deus. Então eu não tenho mais que viver no pecado, como o irmão Erling falou. O pecado é um acidente. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. O nome dele, Jesus Cristo, o Justo. Aleluia! O justo que atribui a nós a sua justiça, sem merecimento nenhum, basta que nós nos arrependamos e confessemos nosso pecado, então somos purificados de todo pecado, para sermos apresentados a Ele mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Aleluia! Irmãos, Cristo é tudo para nós. Como que nós podemos achar que podemos ocultar alguma coisa diante dEle? Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele conhece as intenções, porque Ele é a palavra que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele é a palavra viva. Ele nos discerne no mais íntimo do nosso ser. Então nós somos assim, como pedras vivas, assim são os crentes, até nós mesmos, rodeado de fraquezas como nós, temos o privilégio de compormos esse edifício glorioso, onde repousa a glória de Deus. Oh, maravilha, irmãos! Mas eu não consigo isso sozinho, eu preciso ser edificado com meu irmão, como pedra viva. Veja lá em Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Somos edificados juntamente. Então, quando nós somos edificados, Deus tem prazer, Deus aprova isso, então Ele vem e deposita a sua glória na igreja. Deus alcançou o que Ele quis, irmãos, o que Ele pretendia desde o princípio, que era habitar no meio do seu povo. Amém? Fazer morada no meio do seu povo. Jesus Cristo está aqui entre nós, e Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. A Bíblia diz assim, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, seria a melhor tradução, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que torna a igreja gloriosa. Não é edifício, não é ter rótulos, como agora o rótulo da moda é ser reformado. Temos que ser restaurado, como o irmão diz, restaurado aquele modelo que foi mostrado para nós. Moisés foi fiel à casa de Deus, porque ele fez tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Irmãos, tem um modelo para nós mostrado no monte do Calvário. Jesus Cristo entregou a sua vida, Ele é o modelo perfeito de edificação, a edificação aos moldes dEle, é a edificação que é produzida pela cruz. Eu morrendo para mim mesmo e me submetendo ao Senhor na igreja, à autoridade da igreja, eu sou edificado e formo junto com meus irmãos esse edifício glorioso onde repousa a glória de Deus. Esse é o modelo da edificação. O profeta Ageu escreveu assim: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e eu me alegrarei dela. Amém? Então o modelo está sempre no monte, no monte do Calvário. Avançando aqui, irmãos, para encerrarmos, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aqui Pedro cita uma passagem, se não falha a memória, de Isaías capítulo 26, ou 28, que diz essa mesma passagem, mas no final fala assim: quem nele crer não se apresse. Alguém pode encontrar para mim? Isaías 28. Amém? Aquele que crê, não se apresse. Às vezes nós somos muito afoitos, né? Queremos ver a coisa pronta, especialmente quando é a obra de Deus na vida do meu irmão, né? Temos pressa que acabe, né? Poxa, esse irmão aí. Irmãos, a nós nos cabe nos submeter à pedra viva e deixar que ela trabalhe em nós. A obra de Deus tem o tempo de Deus, mas é certo que o Senhor está edificando a sua igreja. Amém? Ele que é o construtor, Ele sabe, Ele é tanto a pedra como o construtor. Ele sabe o tempo que Ele vai levar na vida de cada um de nós. O nosso ato de fé é confiar que Ele está fazendo a obra. Não se apresse. Quem nela crer, diz lá em Pedro, não será confundido. E no verso 5, nós vemos aqui que nós somos edificados, casa espiritual, com um propósito. Veja aí, verso 5. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós temos uma finalidade para a qual somos edificados, que é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que que diz aqui por Jesus Cristo? Porque tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer com base na fé nele e nos méritos dele. Nada fazer na força do nosso braço. Nada fazer baseado em presunção nenhuma. O irmão Eren falou que muitas coisas que nós não atribuímos como pecado, é pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tudo que não é por fé, é pecado. Então nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que são esses sacrifícios espirituais? A primeira coisa, irmãos, é a oferta do nosso corpo, como foi dito aqui, Romanos 12:1. Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Oferecer o nosso corpo, ou seja, a nossa vida. Ali a ideia de corpo é a nossa vida natural, o nosso ser. Nós devemos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E isso depende de uma disposição da nossa mente. A Bíblia me ordena fazer isso, então eu faço em obediência. Um outro sacrifício que agrada a Deus, que a palavra chama de sacrifício, é o que nós encontramos em Filipenses, capítulo 4, verso 18. Vou passar rapidamente por esses quatro sacrifícios, por causa do horário. Então já vimos um: nós somos edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. O primeiro, então, nós vimos que é a oferta do nosso corpo, a entrega da nossa vida como culto a Deus. O segundo é a oferta que nós entregamos. Aqui eu falo, irmãos, ofertas não é coisas espirituais, intangíveis. É você meter a mão no bolso mesmo. Às vezes, nós somos tão espirituais que nós esquecemos que nós nos movemos, nós obedecemos a Deus, movidos pela fé, movidos pelo desejo de agradá-lo, mas essas coisas se manifestam em coisas reais. Por exemplo, congregar. Congregar é uma coisa real, física. Você tem que sair da sua casa e vir para a reunião. É, e como o irmão falou, chegar no horário é o mínimo. É o mínimo como expressão de reverência a Deus. e também aos irmãos, né? Porque é um acordo que nós temos, ainda que seja implícito, de chegarmos às 9 horas para cultuarmos o Senhor. Filipenses 4:18. Mas bastante tenho, e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A oferta era para quem?
Ninguém quer falar, tá com medo.
Como disse o Eli, não tenha medo, irmão, pode falar. A oferta era para quem? Para Paulo ou para Deus? Que Paulo está dizendo aqui, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mas Deus recebeu aquele envelope com recurso? Não. Quem recebeu foi Paulo. E era para sustento da obra. Então, quando nós contribuímos para a obra de Deus, é uma oferta, um cheiro agradável a Deus. Mas às vezes você fala assim, ah, não, eu vou ofertar a Deus a minha adoração, não para homem nenhum. Falta visão espiritual. O edifício é feito de pedras vivas. Essas pedras vivas têm necessidade. Elas não são pedras imateriais, são reais. Outra coisa, os últimos dois versículos que eu vou ler estão em Hebreus 13, que é dois sacrifícios que nós apresentamos a Deus. Como esses sacrifícios, como essa oferta, né, que nós lemos lá em 1 Pedro 2, 5. Somos edificados, casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A oferta do meu corpo, a oferta que eu entrego para a obra de Deus, tudo é sacrifício espiritual. E agora, Hebreus 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Todo sacrifício, que os termos, a simbologia que o escritor aos Hebreus usa, é a simbologia do sacrifício do Antigo Testamento. Havia sacrifício sem morte? Hã? As ofertas pacíficas, as ofertas de adoração, os holocaustos, todos implicavam em morte. Então, quando aqui fala sacrifício de louvor, não é aquele louvor que você entrega a Deus quando tudo está bem. Quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com saúde. Geralmente, quando está nessa condição, nem lembra que Deus existe, né? Geralmente é assim. É difícil um crente que está numa situação de muito conforto e ainda assim abre sua boca para louvar a Deus. Mas aqui ainda é mais severo, porque aqui ele fala de sacrifício de louvor. É aquele louvor que você oferece a Deus quando tudo está indo mal. Muitas vezes estamos enfermos, estamos abatidos, estamos sendo perseguidos, e mesmo assim abrimos nossa boca em louvor e adoração a Deus. Este é o sacrifício de louvor. Não é baseado no meu bem-estar, não é baseado naquilo que Deus me dá, mas é baseado naquilo que Deus é para mim. Amém? Sacrifício de louvor. E por último, verso 16 do mesmo capítulo: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Socorrer o meu irmão que está em necessidade é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Amém? Amém? Como pedras vivas, é impossível que eu seja edificado junto com o meu irmão e veja ele perecer e fique em paz. É impossível isso. para um crente verdadeiro. Amém, meus irmãos? Amém? Então, espero que nós tenhamos entendido como que nós somos edificados, como que Deus continua operando a santificação em nós como igreja. Que todos nós possamos nos entregar a esta obra. Amém? Antes de nós nos dispersarmos, irmãos, antes de orarmos, eu gostaria de saber com os irmãos se há algum recado, se os irmãos vão cantar algum hino, para que nós só dispersemos quando acabar a reunião. Ontem os irmãos queriam entoar um louvor, metade dos irmãos se evadiram do salão. Então, irmãos, a reunião acaba quando acaba. Amém? Werther? Amém. Vamos nos colocar em pé, então vamos orar ao Senhor e agradecer pelo alimento. Eu vou orar, irmãos, a respeito do que nós consideramos. Você curve sua cabeça e ore ao Senhor também. Submeta o teu coração ao escrutínio da palavra. Se você tem tropeçado em algum desses pontos, é o momento de você se arrepender. É o momento de você consagrar a sua vida. Depois o irmão vai dar os recados. Pai Santo, nós te bendizemos pelo grande privilégio que nós temos de sermos a tua igreja, de sermos edificados sobre esse fundamento glorioso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pedra angular, essa pedra inabalável, essa pedra, Senhor, sobre a qual estamos edificados e somos sustentados. Pedimos que o Senhor nos dê a gravidade devida à tua palavra. Que possamos, Senhor, acolher a tua palavra no nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, venha nos investigar, venha, Senhor, trazer a nós, Senhor, ao nosso conhecimento, Senhor, aquilo que nós temos errado contra o Senhor. Ó Deus, para que nos arrependamos e para que nos submetamos totalmente ao Senhor. Opera em nós, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, o arrependimento, a contrição, a lavagem, ó Deus, a edificação. Nos submetemos inteiramente a ti, Senhor. E também damos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ainda fala conosco, apesar de nós. Continue falando aos nossos corações. Continue nos corrigindo, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.